carinha de ué esperando começar.
Fala pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula, mais uma live. Essa é a 32ª aula consecutiva que a gente está dando aqui. Começamos em novembro, né? Nessa toda segunda e quinta. E aí, hoje sim. Vamos falar como realizar a avaliação preliminar de áreas contaminadas. Eu sou o Leonardo Maziero.
Eu sou o Rodrigo Cagini, sejam muito bem-vindos, uma boa tarde a todos e para quem está assistindo depois também uma boa noite ou um bom dia, depende, ou uma boa madrugada. Vamos falar sobre áreas contaminadas, um assunto aí que tem também ganhado importância nos cenários ambientais, nos licenciamentos ambientais, enfim, está cada vez maior, né, a demanda, as exigências. Então, se você já fez alguma, já trabalhou com alguma coisa do tipo, já teve algum problema em alguma obra com ou em algum empreendimento, que seja alguma indústria, seja lá o que for, com áreas contaminadas, manda aqui no chat para a gente ir conversando. Aproveita também, fala de onde você é. Nós somos aqui de São Paulo, interior de São Paulo, Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste.
Eita, peraí que deu errado, Cadinho.
Por quê?
Esse vídeo é privado, deu ruim. Ninguém tá vendo nada, eu acho.
É, será que não? Tem alguém nos vendo aí?
Tá alguém? Aparecendo mensagem, esse vídeo é privado, não tá...
Onde que você viu isso? Eu não tô vendo.
Só, veja... Ué, tá... Ah, tá privado mesmo, cara. Não, não tá não. Não sei, não... veja na sua telinha aí.
Pessoal, se vocês estiverem nos vendo aqui, manda no chat aí, senão a gente tá...
É, manda um ok, tá ok, porque aqui pra mim aqui tá aparecendo como...
Ah lá, eu acho que o Anderson tá vendo, ó. Ele já comentou que não trabalhou, falou de onde ele é. Ah lá, aqui tá normal. Eita!
Não, acho que tá normal.
Que louco, meu. Quem sabe faz ao vivo, olha essa fera aí, meu.
Não, sabe o videozinho? Tá assim, ó, esse vídeo é privado, cara. Deixa eu atualizar a tela, vamos ver o que vai acontecer.
Ô, louquinho, meu. Eita. Pública, velho. Tá público, você tá doidão.
Não,
tá pública.
O meu... Tá...
Aqui tá normal, lá. Mais uma. Patrícia, o Pedro, ok. A Kelly, ok.
Beleza.
O Anderson,
aqui,
ok.
Foi erro aqui no meu, então.
Só o Leonardo que não dá ok mesmo, mas a gente releva aí por causa da idade.
Ainda bem que eu sou só um ano mais velho que você.
Não é o que dizem, não. Enfim. Voltando aqui ao normal, então, depois de uma falha, mas valeu. Então, voltando, se você já trabalhou, comenta... Hã?
Falando em idade, ontem meu filho me corrigiu, cara. Meu filho tem 5 anos, me perguntaram ontem quantos anos eu tinha, eu falei 36. Aí meu filho de 5 anos falou, pai, você tem 35. Eu falei, ah, quase. Mas é certo.
É que você olha no espelho, você não se convence, você acha que você é mais
velho. Tô bem na idade.
Enfim, se já trabalharam, se alguém já trabalhou ou não, manda aqui no chat, manda nos comentários depois também, vamos conversar, vamos entender como que está a demanda ambiental desse Brasilzão. Fala de onde vocês são, aqui o Anderson já falou que é de Dracena, show de bola. Falem aí de onde vocês são e vamos tocar esse barco aqui.
Isso aí.
Temos lives
E
todas as...
antes de a gente começar, já dá um like aí para a gente saber se vocês estão com a gente, se vocês não estão. Dá um curtir aí no vídeo. Se não gostar, depois discute, mas só para a gente ficar empolgado aqui e ficar mais animado. Vamos lá.
Audiências internacionais aí do George, de
Ó, o
Angola.
Jorge é nosso aluno da comunidade Full.
Valeu aí, todo mundo
Manda
que
para a gente, já
acompanha.
perguntou? Manda para a gente aí quem está a primeira vez, um hashtag primeira. Quem já faz um tempo com a gente, manda um hashtag Full aqui para a gente.
É isso aí. Adamantina, Luanda, Angola, show de bola. Resende, no Rio de Janeiro. Temos trabalhos por aí. E temos lives todas as segundas e quintas. Hoje é a de quinta às 15 horas, de segunda é às 19 horas. Lembrando que as lives de segunda, elas não ficam disponíveis, elas ficam disponíveis apenas para os nossos membros da comunidade Full de consultoria ambiental. Então, as de segunda, assista no dia, assista na hora, porque depois ela sai do ar, não adianta choramingar, que elas não voltam. E de quinta fica disponível, daí você pode assistir aí, passar para os amigos, compartilhar e vamos lá fazer essa consultoria ambiental crescer, ficar cada vez mais forte, mais empoderada e fazendo o Brasil crescer com sustentabilidade. Isso aí.
Um monte. E compartilhem, essa aqui é uma aula pública, vai ficar, então compartilhem com os consultores ambientais. Esse é o nosso objetivo, compartilhar informação. E como a gente mencionou, a gente gostaria de fazer a consultoria ambiental crescer e se valorizar aqui no Brasil, como fora do Brasil, né? Como o Jorge aí de Luanda, da Angola.
Então, a Patrícia falou que é de Prado, Bahia, massa. A Ana é a primeira vez que ela está assistindo, mas falou que conhece o trabalho nosso através do serviço. Explica melhor isso aí. O Eliseu, não, o MB07 Batista, é lá de Eliseu Martins, do Piauí. Show de bola. Piauí aparecendo. Beatriz Mota, de Taubaté.
E para quem então está a primeira vez, tem bastante aula dessa. Na verdade, são bem mais de 32 aulas, mas consecutivas, que a gente começou em novembro, fazer aula toda segunda e quinta. Grande parte delas estão disponíveis no nosso canal aqui do YouTube. Então, se você não está inscrito no canal do YouTube, se inscreve, tem o sininho aí. É, primeiro se inscreve, depois ativa o sininho, você vai ser avisado de todas as nossas aulas. E tem várias aulas lá disponíveis, não são todas, algumas são exclusivas dos nossos alunos, então, mas tem bastante aula aí para conseguir assistir, acompanhar e se aprimorar na consultoria ambiental. Bora para a aula?
Vamos que vamos. Vamos ver esse negócio de avaliação preliminar de áreas contaminadas.
Então, primeira parte, o que é uma área contaminada? Né? Uma área contaminada é bem simples, é qualquer lugar, qualquer área que exista substância química que está acima de um valor de referência. Seja esse valor, pode ser um valor regional, né, da sua região, pode ser do seu estado, pode ser nacional, como pode ser uma referência internacional. Então, ter uma área que apresenta contaminantes em concentrações que possa afetar tanto a saúde das pessoas como afetar o meio ambiente, então isso é uma área contaminada. Daí também a gente pode se perguntar, para que serve uma avaliação preliminar de áreas contaminadas? Ela vai servir para encontrar algum tipo de indício, né, de alguma possível contaminação, tanto do solo como de água subterrânea. E é muito importante a gente saber que ela é uma das etapas de uma avaliação de áreas contaminadas ou de avaliação de passivos ambientais. Depois dela, se for encontrado indício, né, se for encontrado uma área suspeita de contaminação, vão ser necessárias outras etapas, como, por exemplo, a investigação confirmatória e a investigação detalhada. Mas hoje a gente vai ser específico e vamos falar exclusivamente da avaliação preliminar de áreas contaminadas ou também conhecidas, né, como passivos ambientais.
É isso aí. E o que é, da onde surge, né, essa necessidade, essa demanda, né? Por que que é necessário esse tipo de trabalho? Por que que é necessário fazer o relatório de avaliação de áreas contaminadas, avaliação de, preliminar de áreas contaminadas? Primeiro, assim, vai ser isso vai ficar um pouco a critério do órgão ambiental da onde você está atuando, do seu estado, apesar da gente ter legislações e regulamentações de nível federal. Por exemplo, a CONAMA 420, ela dá alguns passos a respeito disso, a CONAMA 420 de 2009. Ela dá algum direcionamento, mas ela deixa isso ao critério do órgão ambiental que você está trabalhando. E, basicamente, o que nós entendemos, o que nós temos da nossa experiência prática de como funciona a parte de avaliação preliminar de áreas contaminadas? Elas serão necessárias para atividades que sejam potencialmente poluidoras ou que, no passado, abrigaram atividades passíveis de provocar qualquer tipo de contaminação do solo ou da água subterrânea e estejam sob suspeita de estarem contaminadas. Então, passou por algum desses três critérios, ou é potencialmente poluidora essa atividade, pode não ter nenhum histórico, mas é uma atividade potencialmente poluidora. Ou já passou por algum tipo de atividade que fosse, né, passível de contaminação. Ou então tem alguma suspeita envolvida ali por algum caso, não necessariamente comprovado e nada, mas alguma suspeita. Esse tipo de atividade vai ser direcionada para uma avaliação preliminar. Como eu falei, a CONAMA, CONAMA 420 de 2009, ela direciona isso. Então, se eu tiver uma renovação de uma licença já emitida, ou então um encerramento, isso é interessante afirmarmos também, um encerramento de uma atividade que era potencialmente poluidora, para que esse processo seja encerrado devidamente, né, tendo essa certeza, né, ou esse direcionamento de que a área da atividade que está sendo encerrada não contaminou o solo, é feita essa avaliação inicial preliminar de áreas contaminadas.
A Ana respondeu sua pergunta aqui, ó. Você falou para ela de onde ela conhece a gente, ela falou que ela conhece porque a gente presta serviço para uma rodovia onde ela trabalha. Isso é importante a gente mencionar para quem não nos conhece ainda, além dessas aulas, né, os cursos que a gente oferece, a nossa atividade principal é a consultoria ambiental. Então, a gente presta serviço para vários clientes, né, para várias empresas, já há mais de 11 anos, né, como consultor ambiental, exclusivamente como consultor ambiental, e em começo de 2017 a gente montou nossa empresa, a FU Ambiental. É isso aí. E um recado importante do Telegram, não sei se a gente deu, vários resumos das aulas a gente manda por Telegram, e também conteúdo exclusivo e tudo mais. Quem não está ainda no nosso Telegram, tem um link aqui na descrição dessa aula, é só clicar nesse link, instala o Telegram, quem não tem o Telegram, é praticamente muito parecido com o WhatsApp. Então você vai lá e inserir vai entrar na sua loja de aplicativos do celular, baixa ele, coloca seu número, faz o cadastro, é bem simples, e clica nesse link que está aqui embaixo e entra para o nosso canal exclusivo aí da FU Ambiental, onde a gente manda várias informações sobre todas as aulas, resumo, quando a gente monta resumo da aula, e então, coloca lá e a gente manda todas as informações que a gente compartilha pelo Telegram.
Mas tem que dar uma bombada nos likes aí, ó. Tem 25 pessoas assistindo, só 13 likes. Vamos dar umas bombadas no like que a gente joga lá no Telegram depois.
É, e além disso, compartilhar com os outros consultores, né, com colegas, porque como a gente falou, a gente gostaria de impactar e de fazer a consultoria ambiental crescer como um todo, compartilhando conhecimento, compartilhando informação.
E quem não tiver no Telegram, vou pôr o link aqui. Eu acho que já está na descrição, né?
Está na descrição.
Vou botar aqui também.
Bom, três conceitos importantes. Antes de a gente entrar na prática, do que tem que ser visto em campo, do que tem que ser feito no relatório, vamos falar três conceitozinhos importantes para a gente entrar especificamente aí no tema da aula Avaliação Preliminar de Áreas Contaminadas. Três conceitos, então. O que é atividade com potencial de contaminação? Como a gente falou, para fazer a avaliação preliminar de contaminada, é necessário que a área tenha uma atividade com potencial de contaminação. Ou tenha uma atividade, ou já tenha tido essa atividade com potencial de contaminação. E o que é uma atividade com potencial de contaminação? É qualquer atividade que tenha manejo de substâncias contaminantes, substâncias tóxicas, né? Substâncias.
O nome pode mudar um pouquinho. Perigosas, usa-se muito perigoso, principalmente quando está relacionado a resíduos, né?
Então, atividade com potencial de contaminação tem algum tipo de manejo com substâncias que podem acarretar danos à saúde das pessoas ou ao meio ambiente, é uma atividade com potencial de contaminação. Então, sendo uma atividade com potencial de contaminação, muito provavelmente vai ser necessário fazer essa avaliação preliminar de áreas contaminadas. Outro ponto importante, o que é área com potencial de contaminação? É qualquer lugar onde tenha atividade com potencial de contaminação. Então, foi desenvolvida essa atividade com potencial de contaminação, ela é classificada como área com potencial de contaminação. E área suspeita de contaminação, o pessoal acaba confundindo bastante. O que é uma área com potencial de contaminação e o que é uma área suspeita de contaminação? Área suspeita de contaminação é uma área onde há indício de contaminação. O que seria esse indício? Tem uma mancha no solo? Tem indício. Tem uma vegetação com... Né, tem uma mancha ali, uma vegetação queimada no entorno? Não de fogo, né? Uma vegetação queimada ali por algum tipo de produto ou parece que é um indício de contaminação. Então, tem indício, passa a ser uma área suspeita. Qualquer local que tenha atividade com potencial de contaminação, já passa a ser uma área com potencial de contaminação e a sigla aí pode variar, lógico, de estado para estado, mas seria AP para área com potencial de contaminação e área suspeita, AS.
Se tiver tudo muito claro, beleza. Se não tiver, ficou alguma coisa que não ficou muito clara, manda aqui no chat. E por que eu estou perguntando isso? Porque a partir de agora, isso aqui foi mais uma introdução, foi mais um entendimento, né, do que estamos falando, algumas passando uma régua aqui do que é o quê, porque agora a gente vai entrar de fato na avaliação preliminar, em como é feito, né, a metodologia, mais ou menos como que é utilizada. Então, é interessante você não ter dúvidas para a gente passar para o próximo passo. Se tiver alguma, manda aqui no chat, a gente já tenta encaixar, responder para poder continuar e você continuar com esse raciocínio, com esse entendimento certinho. Porque indo agora, então, para a avaliação preliminar propriamente dita, nós podemos separar a avaliação preliminar em duas partes. Coletas de dados existentes, ou seja, informações que já existem, que estão lá para a gente coletar e pegar essas informações, e também a inspeção de reconhecimento da área, incluindo a vistoria de campo, onde nós vamos levantar também muitas informações, muitos indícios, muitos subsídios que vão nos levar a ter uma conclusão sobre a possibilidade ou não, né, de contaminação de uma área. Então, de um lado, coletas de dados existentes. Nós vamos fazer os estudos históricos da região, da área, de acordo com as informações dela, com base em informações secundárias, pesquisas na internet, enfim, várias informações sendo estudado o histórico daquela área. Além disso, também, nós vamos passar todas agora, depois em detalhes, mas basicamente vamos só entender essa estrutura. Então, na coleta de dados existentes, o estudo histórico e também o estudo sobre o meio físico. Então, avaliar ali solo, água, como é que é o relevo e tudo mais dessa propriedade também, dessa área, desse empreendimento. Isso são as coletas de dados existentes. Na inspeção de reconhecimento da área, aí sim nós vamos para campo, vamos ver então o que tem na área, isso como o Leonardo estava falando, vegetação, tubulações, áreas alteradas, ou tem um rio próximo, como que é a água ali, enfim, todas essas análises de campo. E também um item importantíssimo, que a gente consegue tirar muita informação, mas tem que ser levado um pouco de cuidado nisso, porque você tem que saber ponderar as informações, são as entrevistas. E as entrevistas podem ser com qualquer pessoa que tenha algum tipo de relacionamento do empreendimento, da área, da atividade, da propriedade. Então, pessoas do entorno, trabalhadores, enfim, são entrevistas para coletar informações. Muitas delas a gente acaba tirando até de forma indireta. Seria indireta. Assim, você faz uma pergunta e entende alguma coisa ali, consegue entender, o raciocínio vai levar para uma outra coisa que você viu em campo, aí tem uma notícia que você viu lá na pesquisa, que você consegue fazer uma correlação e, pum, você chegou a um indício, a uma possibilidade de levantamento
de outras fontes aí, né? De outros.
Juntou tudo isso, aí sim você compila tudo isso no relatório de avaliação preliminar. Então, todas essas etapas, essas diferentes etapas serão compiladas depois num único relatório, que nós vamos falar também na sequência da aula. Vamos agora, então, cada uma dessas que eu falei, vamos dar uma explicada melhor, maior aprofundamento em cada uma delas.
Vamos então focar no como que a gente falou, né? São duas principais áreas, né? A coleta de dados existentes e a inspeção de reconhecimento da área. Na coleta de dados existente, como que a gente mencionou, tem o estudo histórico. E o que precisa fazer nesse estudo, né? Qual que é o objetivo desse estudo? É reconstituir as atividades naquele local, é saber quais são as substâncias que podem estar contaminando uma área, né? Como era feito o manejo, como foi feita a produção, como era feito o armazenamento, né, e a evolução do uso. E esse estudo histórico é tanto pretérito como atual. Então, você vai fazer um estudo mesmo para avaliar o que era feito nessa área, o que é atualmente, tudo com pesquisas, tanto em órgão ambiental, como em... Daí a gente já vai falar também especificamente como você faz e onde você vai encontrar, sem antecipar aqui os passos. Então, quais tipos de informações você precisa? Você precisa pegar, então, o histórico ambiental, que agora sim você vai precisar o quê? Licenças ambientais, outorga, processos, se já existe algum cadastro de área contaminada no órgão ambiental, na prefeitura, se já existe auto de infração. Então, aí que você vai pegar o histórico ambiental da área, histórico ambiental da propriedade ou da área como um todo. E também histórico da propriedade, que é o quê? Avaliar qual é a atividade pretérita, qual é a atividade atual, qual tipo de empresa já passou por ali, se já existiu reformas ali dentro, se já existiu alteração significativa ali ou algum tipo de alteração naquela propriedade. E onde você vai encontrar essas informações? Tanto em órgão ambiental, como em órgãos responsáveis pela gestão de recursos hídricos. E aí sim, o que você vai precisar? Identificar quais processos no órgão ambiental, processos, né, no órgão de gestão de recursos hídricos, quais são os relatórios, quais são os tipos de cadastro que aquela empresa já tem ou já teve, licenças, né, se já teve algum tipo de auto de infração, também se já tem algum tipo de inquérito, denúncia ou processo no Ministério Público ou Poder Judiciário, também verificar informações na prefeitura, né, na cidade, na prefeitura ali da cidade, também se teve algum tipo de registro, algum tipo de histórico, algum tipo de comunicado na Defesa Civil ou até em institutos de pesquisas ou universidades e, claro, em reportagem. Então, você vai ter que pesquisar muita coisa na internet, aí no Google mesmo, para saber se já teve algum tipo de informação relevante daquela área. E, lógico, você vai ter que depois confirmar isso nas entrevistas, principalmente em pesquisa no Google, em reportagens, aí você tem que pesquisar, confirmar com entrevistas ali do entorno, né, na própria empresa, para saber se aquilo é verdade ou não. E um item muito importante nesse estudo histórico é o quê? É utilizar imagens aéreas multitemporais, fazer o uso e interpretação dessas imagens. O que seria imagens aéreas multitemporais? Pegar imagens, né, que seja de satélite, que seja imagem de sobrevoo mesmo, anteriores, de vários anos anteriores, de décadas, né, de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, para avaliar se naquele local, naquela região, teve algum tipo de empreendimento, algum tipo de atividade, alguma atividade suspeita ali no local. E por isso ela é muito importante. Nós, em trabalhos nossos, já fizemos várias avaliações preliminares, principalmente para... E várias delas foi para rodovias. É um pouco diferente a forma de fazer, mas o conceito é basicamente igual. Mas como são longos traçados, então a gente já conseguiu identificar indústrias que existiam no local na década passada que não existem mais. E sem o uso delas seria muito difícil. Como são para duplicação, por exemplo, de rodovia, são áreas extensas, ia ser muito difícil alguém comentar que naquela área específica existia uma indústria ali que não existe mais. Ia ser muito difícil a gente conseguir conversar com todo mundo, com todas as pessoas do entorno e chegar na conclusão que já existia uma empresa ali. Outro exemplo, também numa duplicação de rodovia, a gente só conseguiu identificar uma área contaminada já com entrevista no local, que daí seria no próximo passo aí nas entrevistas. Que a gente estava andando, né, também numa rodovia, a gente conversando com a população do entorno, né, tinha uma indústria ali, a gente perguntando para as pessoas dali se ali tinha alguma área contaminada, se já teve algum problema, qual é o tipo de produto que utiliza ali, e os funcionários acabaram relatando que a área do lado, que não existia mais nada ali, era uma área contaminada. Não estava no órgão ambiental, não tinha nenhum tipo de informação específica ali, porque a gente não tinha um endereço que era diferente para a rodovia, e a gente só conseguiu identificar com essa entrevista. E depois tivemos que fazer vista ao processo, aí encontramos no órgão ambiental, a localização estava errada, por isso que a gente não encontrou o ponto que seria o correto, não estava no local correto, a gente só encontrou com essa entrevista. Não, está apagado. Esqueci de acender a luz aqui, pessoal.
O Cajinho perguntou agora sim.
Mensagem para mim.
Resolvido o problema da luz, só continuando esse parênteses, né, ou então fazendo um parênteses aqui, essa área de investigação de área contaminada, preliminar, é muito investigativo mesmo, é muito você pegar informações, possíveis coisas, possíveis informações, possíveis itens pequenos ali, vai juntando um com o outro e tem conclusões que podem levar a uma conclusão final. Então, é muito, pega um pedaço de uma informação numa entrevista com uma foto aérea esquisita, mas o que era aquele negócio aqui? Inclusive, teve um caso aqui em Piracicaba mesmo, era um negócio esquisito, na foto multitemporal tinha um armazenamento esquisito de alguma coisa lá, não sabia o que era, por fim, era só um armazenamento de cana, que tem umas usinas aqui, era só uma cana armazenada, parecia que poderia ser alguma coisa indefinida ali, pudesse até ser contaminante, mas não, por fim não era, mas... São várias informações que você coleta, meio que coloca ali numa conta, numa soma, e o que para onde ele direcionar, você aprofunda a investigação, o estudo. Então, dificilmente, ou não, em alguns casos, você não vai ter uma coisa tão conclusiva, tão direta, tão rápida, é assim, é aquilo. Não, na entrevista o cara falou que mexia com produto contaminante, até porque... numa entrevista, muitas vezes as pessoas são leigas, não têm, né, conhecimento sobre o que, que era. Ah, ele trabalhava com os tambores, mas não é só porque a empresa trabalhava com tambor, com um tambor preto, seja lá o que for, é material contaminado, contaminante. Então, uma única informação não vai te concluir nada. Você tem que analisar esse todo, fazer toda essa análise para, sim, ter uma análise conclusiva. Fechando parênteses, então, e seguindo, então, para os estudos, ainda continuando, falando da coleta de dados, falando sobre agora o estudo sobre o meio físico, né? Que é, o meio físico seria aonde nós estamos, aonde a empresa se localiza, aonde ela está envolvida, tanto a sua propriedade, o empreendimento, né? O limite, então, da indústria, da propriedade, como o seu entorno também. Quais análises são interessantes serem feitas para subsidiar toda a avaliação, né, e a conclusão posterior? Interessantíssimo fazer as análises de dados geológicos. Então, apresenta ali, faz uma análise do mapa, de como que é a geologia do local, um texto explicando o que você está identificando ali no mapa. Também hidrogeológicos, a relação de solo e água, como que funciona essa relação. Dados hidrológicos, rios, onde tem rios, tem nascente, se tem...
Bacia que está...
Em que bacia que se encontra, classe de rios e tudo mais. Geomorfológicos, a formação do solo, do local. Meteorológicos, chove muito, chove pouco, é uma região seca, o clima quente, clima úmido, enfim. E também o enquadramento e os usos dos corpos d'água no entorno e na propriedade. Se tem um rio dentro da propriedade ou não, né? Se algum rio corta a propriedade, ou a bacia como que está, quais os usos que são dados aos rios dessa bacia, porque de acordo com o uso também o perigo pode aumentar. Se imagina que você tem uma área contaminada junto a um manancial de abastecimento do município, então tudo isso aí tem que ser levado em consideração, né, pra, na sua análise, para ver a gravidade ou não do problema. Fechamos então esse estudo, né, essa análise de informações, partimos agora para a inspeção de reconhecimento da área. Primeiro item, vistoria de campo. O que tem que ser vistoriado? A área deve ser detalhadamente vistoriada, porque quanto mais informações e mais ricas as informações que você obtiver em campo, mais riqueza e maior conhecimento, maior inteligência sobre a área você vai ter. Então, na vistoria, não faça uma vistoria rápida, querendo acabar logo, você tem que investigar. Sempre tem algum indício que te leva a alguma outra coisa um pouco mais evidente, ou, na verdade, menos evidente, mas que aquele indício te levou àquilo e você investiga um pouquinho mais, você encontra uma coisa mais importante. Sempre seja detalhista, sempre seja criterioso para avaliar, como o Leonardo já comentou, vegetações, canos, armazenamento, coisas que estão diferentes, destoando uma coisa da outra. Então, a vegetação, o mato está alto num local, depois o mato fica ralo. Por que ele ficou ralo, né? O que, que aconteceu? Por que, que o mato está diferente ali naquele cantinho ali? Pô, a beira do rio tem uma mancha esquisita, tem um tubo chegando na beira do rio. Tudo isso tem que ser muito bem detalhado, muito bem criterioso na sua vistoria. E faça fichas para você marcar e coletar essas informações, para não ficar nada perdido. Então, identificou um ponto, registra, faz uma ficha, marca certinho o que você viu, as características que você identificou, o que, que você observou ali de estranho, de normal, de diferente, faça fotos, marque ponto de GPS de coisas mais graves, mais evidentes, para ter todas essas informações e poder trabalhar com elas posteriormente. Porque uma coisa que aparenta não ser nada num primeiro momento, conforme você vai fazendo outras vistorias e analisando outras áreas, ou então até na entrevista, numa entrevista você falou, opa, eles trabalhavam com armazenamento de um tambor esquisito, é mais no canto lá, daí você ligou aquela informação que você tinha visto na sua vistoria, juntou as duas, virou uma informação rica. As duas sozinhas podem não ser muito importantes, mas na hora que junta as duas, vira uma informação muito mais valiosa. Então, registre tudo. Durante as entrevistas... Oi, pode falar.
Não, ia falar para o pessoal mandar um oi aqui, mandar um... O que estão achando, por enquanto, que está todo mundo quieto.
Às vezes depois do almoço, está todo mundo aí com sono.
Se o pessoal dormiu na aula, manda aqui no chat para a gente.
Manda um oi, manda um like, que a gente...
estamos aqui, estamos acordados.
Se precisar, a gente dá uns gritos para acordar.
E já a gente vai falar o que precisa ser levantado, o que precisa ter nessas fichas, o que precisa ser registrado para ficar mais...
Prático.
Mais prático e mais claro. E a Kelly perguntou se o script da aula vai ficar disponível no Telegram. Vamos colocar assim, a gente vai fazer um resuminho aqui, colocar os itens que precisam ter, e no final a gente vai falar onde vocês podem encontrar modelos de fichas, modelos de informações que vocês precisam coletar. A gente vai colocar isso no PDF e disponibilizar pelo Telegram. Então, quem não está no Telegram, entra lá que vai ser somente pelo Telegram. Show de bola. Valeu, Anderson. Atenção total para não perder nada. Boa, Beatriz. Estamos atentos. E o Anderson falou que o conteúdo está excelente. Valeu, Anderson. Voltando, então. Agora a entrevista, você entrar, né?
Vamos lá. Voltando, então. Acabamos a vistoria. Vamos falar um pouco da entrevista. O que nós vamos falar? Quem tem que ser entrevistado? O que tem que ser perguntado? Né? Qual que deve ser o foco dessas entrevistas? Primeiro, qualquer pessoa pode ser entrevistada desde que ela tenha uma relevância ao assunto. Então, o proprietário tem que ser entrevistado, trabalhadores têm que ser entrevistados, isso dentro do empreendimento, dentro da propriedade. Saiu ali, você está no entorno, no bairro, ou sei lá, se for uma área mais rural, está na região ali, em locais vizinhos. Pessoas que já estão lá há algum tempo têm que ser entrevistadas, vizinhos, ex-trabalhadores que estão na região, você encontrou, olha, já trabalhei lá 20 anos atrás, o senhorzinho lá que se aposentou na empresa e tudo mais, entrevista ele, o que era antes disso, quanto tempo faz que eles fazem a mesma coisa, quando o senhor trabalhava, fazia o quê? Trabalhava com algum material que era perigoso, que tinha que usar luva, tinha que usar máscara, esse tipo de coisa, vocês têm que ir investigando, fazendo perguntas que vão te levar a esse tipo de coisa. Questões relativas ao histórico do uso e ocupação da área, das atividades desenvolvidas. O senhor sabe de algum acidente? Lembra de algum acidente que já aconteceu aqui, que teve que paralisar a fábrica por um tempo, as instalações? Ficou um mês parado, dois meses parado, uma semana parada, teve que vir equipe do órgão ambiental para ver? Lembra de manusear alguma coisa perigosa? Enfim, esse tipo de perguntas. O senhor mora aqui na região faz tempo, sabe de alguma reclamação? O senhor tem alguma reclamação da área? A população tem alguma reclamação sobre essa empresa? Tem um cheiro forte, tem solta fumaça, quando ele solta não sei o quê, o rio fica não sei o quê. Esse tipo de coisa, esse tipo de reclamações da população. Tem que ser registrado também, pega, marca certinho. Saiu uma fumaça preta, esquisita, não sei o quê. Tinha lá o rio sempre ficava com uma cor esquisita depois das 5 horas da tarde, enfim. O senhor sabe de alguma reforma que eles fizeram na propriedade? Tinha, eles ampliaram, antes não era assim, depois aumentou, e aí na reforma aconteceu isso, aquilo, enfim. Qualquer informação pode ser útil, mas você tem que tomar cuidado com duas coisas principais. Primeiro, que também não é qualquer informação que vai ser útil. Entrava e saía caminhão todo dia. Beleza, praticamente todas as indústrias entram e saem caminhões e carreta e caminhonetes todo dia com alguma coisa ou outra. E também você tem que saber, dependendo da pessoa que você está entrevistando, ela pode ser tendencioso na resposta. Como assim tendencioso? Se você perguntar para o proprietário da empresa atual que está vendendo para uma outra pessoa, para uma outra empresa essa unidade, e o cara tem interesse em falar que a área está ok, ele não vai sair te abrindo o jogo falando, não, já deu um monte de problema, e ali já caiu óleo e já contaminou tudo, e aqui caiu ácido, não sei o quê. O cara não vai ficar te abrindo o jogo, ele vai sempre dar uma maquiada no negócio para parecer que está tudo lindo, maravilhoso. Então, saiba ponderar quem está respondendo para você direcionar se o cara está sendo totalmente sincero ou não, o que você tem que levar em consideração do que ele falou ou não, e o que ele falou que pode te levar a tirar outras conclusões, mesmo ele não tendo dito, mas ficou subentendido, e aí você procura outros vestígios, outros critérios para entender aquilo que ele realmente estava falando.
É por isso que é importante você fazer mais uma entrevista. Então, faz a entrevista com o proprietário, faz a entrevista com funcionários, faz a entrevista com moradores lindeiros. Essa é a ideia. É uma investigação mesmo. E também você vai procurar indícios na área. E quais são as informações, então, que você vai precisar levantar em campo e as informações que você também vai ter que ser apresentadas, reunindo tudo isso. Tanto histórico, como as entrevistas, como as vistorias de campo. Então, você precisa pegar informações cadastrais, como razão social, atividade atual, também a atividade pretérita do local, né? Pretérita, atividades anteriores àquela atividade que está sendo utilizada atualmente, o CNPJ da empresa. Você precisa verificar qual é o tipo de zoneamento de uso e ocupação do solo. Você vai ter que pegar, então, plano diretor, o macro zoneamento e o zoneamento municipal para verificar qual é o tipo de zoneamento. O endereço completo daquele local, com número, CEP, todas as informações ali do endereço, as coordenadas da área. Então, você vai lá com o GPS, pegar coordenadas, tem que avaliar qual tipo de coordenada, o órgão ambiental, né? Não sei se a gente chegou a falar, mas você precisa avaliar se no seu estado existe um procedimento específico para fazer avaliação preliminar, se no seu município existe esse procedimento específico para avaliar que tipo de coordenada que ele quer, se ele quer coordenada do TM, se ele quer coordenadas geográficas, se tem a projeção que ele necessita. A gente sabe que a projeção oficial do Brasil é a SIGAS 2000, mas a gente também sabe que vários órgãos acabam pedindo ainda a SAD 69, WGS 84, enfim. Então, precisa ser avaliado se qual tipo de coordenada, se é em geográfica, se é um TM, e qual é a projeção que eles precisam. Também precisa ser apresentado a bacia hidrográfica daquele local, a data que foi feita a inspeção, o responsável pela inspeção, se teve algum responsável que acompanhou, né, o responsável pelo acompanhamento junto de quem estava inspecionando a área, o tipo de fonte potencial de contaminação, ou seja, se a fonte potencial de contaminação é porque ali tem a disposição de resíduos sólidos, ou não, é uma área industrial, ou não, ali é um armazenamento de produto químico, ou um armazenamento de produto perigoso, ou armazenamento de combustível, enfim. Você vai falar qual é o tipo de fonte potencial de contaminação, você vai marcar ali qual é o Código Nacional da Atividade Econômica que ele utiliza, né, o CNAE desse empreendimento. Lembrando que essas informações você tem que apresentar tanto a atual como a pretérita, se teve algum tipo de atividade que poderia ser contaminante antes. A área total da fonte e área potencial afetada, ou seja, tem um armazenamento ali, um aterro, um lixão, alguma coisa assim, ali, qual que é? Você vai ter que apresentar a descrição da área total, então você vai medir a área ali, apresentar a área, e onde é só a área potencial, se tiver algum tipo de resíduo contaminante, algum tipo de mancha ali, então a área potencial afetada.
Porque às vezes uma indústria, né, só para dar um incremento aí, uma indústria como um todo, não é toda ela que é contaminante, que faz coisas que contaminam. Às vezes é só um setorzinho pequeno ali que faz um tratamento de alguma coisa, às vezes só ali que é o problema. Então, não necessariamente você compromete o todo por causa de uma fração pequena ali.
Exatamente. Também tem que fazer a descrição da área, né, da área ali, de suas adjacências, do seu entorno. Então, você vai ter que avaliar quais tipos de substâncias presentes na área, né, quais tipos de substâncias que é manuseada ali, quais tipos de substâncias que são armazenadas no local, qual é o uso e ocupação do solo, qual é o uso atual, né, tanto o atual como o pretérito. Daí você vai ter que ver se tem existência anterior de outro tipo de fonte, de outro tipo de contaminante, né, de outro tipo de produto que possa vir a contaminar. Se for numa área aberta, né, qual a distância até a próxima, a edificação mais próxima, qual é a posição dessa área. Então, o produto ali, vamos falar que tem um produto armazenado ou, sei lá, galões ou algum tipo de mancha no local, você vai ter que avaliar, por exemplo, se ele está mais abaixo ou mais acima da propriedade, ou se ele está mais acima e mais, né, a propriedade está mais abaixo. Então, o material pode estar contaminando essa parte para poder identificar para onde está indo ou possa estar indo esse contaminante. Se já existe solo contaminado no local, por exemplo, você fez as pesquisas nos órgãos ambientais, fez pesquisas na prefeitura, ou identificou que ali já é uma área contaminada, já foi feita a investigação confirmatória, então você tem que apresentar essas informações. E da onde você pegou essas informações, né? Da onde você captou essas informações, se realmente foi em órgão ambiental, se foi em órgão ambiental e também com informações, né, com entrevistas com funcionários, com os donos, com o dono da empresa, se foi através da prefeitura. Então você tem que informar da onde veio essas fontes, ou foi realmente com a vistoria de campo, com a vistoria ali da área. você tem que apresentar o croquis dessa, da área, né? Então você tem que mostrar exatamente o que, que tem ali dentro, o que, que fica armazenado aonde, como é o croquis daquele local e o mapa de localização. E esse é um outro exemplo que a gente sempre fala que o mapeamento, que o QGIS, que o geoprocessamento é muito importante para o consultor ambiental. Até dentro da avaliação de áreas contaminadas é necessário fazer um mapeamento. Você vai mostrar o mapa ali, a localização, o que tem no entorno, como chega, enfim, mapa de localização.
Tudo isso faz parte das análises. Isso aí faz parte da pesquisa, da entrevista, vistoria de campo, pesquisa na internet, elaboração de mapinha, de tudo, de, assim, analisando a área em si. O que a gente vai falar agora...
Oi. Acho que antes de a gente entrar no relatório, né? Agora é entrar no relatório?
Sim, eu só ia responder duas perguntas aqui.
Tá, manda ver que antes de entrar no relatório e também... Pode responder, depois eu só complementar. Acho que faltou a gente falar um pouquinho como fazer a vistoria, como analisar.
Então beleza. A gente já conclui, já só para, já que já parou, a Daniela perguntou... Não foi a Daniela, não. Foi ela? Quem perguntou? A Daniela perguntou se a avaliação preliminar é o mesmo que alguns chamam de due diligence. Na real, é assim, o due diligence ele é um raio-x de uma empresa, de uma atividade no quesito ambiental. E a área contaminada pode ser um item do due diligence. Isso acontece muito quando uma empresa está sendo vendida para outra, ou então quando uma empresa tem capital aberto e precisa fazer o raio-x mesmo, o parecer de como que é a área ambiental daquela empresa para os acionistas. Então, ele faz vários indicadores ali para ver como é que está, se está tudo atendendo, se está dentro do esperado ou não, porque tudo isso vai influenciar no valor da ação ou então no passivo ambiental que uma empresa que está sendo vendida para ver se ela, se quem está comprando vai ter bucha para resolver ou não, se está tudo redondinho e bonitinho. Então, dentro do due diligence, áreas contaminadas pode sim ser um dos quesitos, dos critérios a serem avaliados. E o Janilson perguntou se no descomissionamento de mina usa-se esse mesmo método de avaliação de área ou já vai logo para o PRAD, ou já vai logo no PRAD. É o seguinte, depende da mina, nós não dominamos a questão de mineração e de como é feita a extração de determinados minérios, mas se você tem um critério, uma atividade potencialmente poluidora no formato como você extrai o minério, o raciocínio é esse. Como que eu extraio o minério? Se nesse método eu tenho uma atividade potencialmente poluidora, isso pode ser exigido. Então, você, além de fazer a recuperação da área, como vegetação, relevo, deixar tudo estabilizado, recuperar a área como ambientalmente falando, também tem que verificar se tem contaminações de solo. Mineração é sempre muito problemática, sempre muito problemática, assim, tem muita demanda, principalmente química e ambiental, quanto à contaminação, então provavelmente, na grande maioria, você já tem que fazer esses devidos tratamentos, mas...
É importante ressaltar aí que, no caso de mineração, né, provavelmente vai ter as licenças ambientais e na licença ambiental vai estar a condicionante ali falando se é necessário ou não, como na maioria dos outros licenciamentos. Então vai ter ali a condicionante que vai ter que ser apresentado ou antes ou depois, enfim, vai ter lá na condicionante. Avalie muito bem a licença como um todo. Além da licença, você tem que avaliar também os programas ambientais. Provavelmente nos programas vai ter essa informação ali bem clara para ser feita ou não.
Mas basicamente, via de regra, não, uma coisa não é a outra. O PRAD é o PRAD e a área contaminada é a área contaminada. Um pode complementar o outro. A área contaminada pode complementar o seu PRAD, mas eles necessariamente não são a mesma coisa. Um pode estar totalmente... Um pode precisar de um ou de outro, não, ou o contrário.
Então, só voltando um pouquinho, né, na vistoria de campo. A gente já até mencionou, você tem que ser bem criterioso, avaliar toda a área que você está inspecionando. Não é porque você chega lá, o proprietário, ou funcionário, não, eu não armazeno nada, eu não uso produto perigoso. Muitas vezes ele nem sabe que aquele produto é perigoso, ele nem sabe que aquele produto é contaminante. Então, você vai ter que andar em toda a área. Se você chegou no fundo da empresa, lá é um terreno baldio com mato, você vai deixar de olhar? Não, você tem que andar também, porque em vários locais que a gente foi, tinha galões jogados lá no fundo, escondido, atrás de um quartinho, onde não tinha proteção nenhuma, não tinha sistema de drenagem, não tinha nenhum tipo de tratamento, e estava ali jogado com manchas. E Então, você vai ter que percorrer toda a área da empresa e também do entorno do, né, desse empreendimento ou dessa propriedade. Outra, entre em todos os quartinhos, em todas as áreas, para ver se realmente, aonde ele informou que armazena, onde ele manuseia, enfim. Também você tem que procurar indícios, né? Procurar, por exemplo, se existem mancha, se um lugar está mais escuro que o outro, ou se o lugar está mais claro que o outro, ou se, por exemplo, um lugar tem uma baita vegetação, no outro não tem nada, não cresce nada ali. Tem que identificar por que que ali não tem, por que que ele tem, aí perguntar novamente, reformular as perguntas, pode ser que a pessoa não entendeu a sua pergunta, perguntar para outras pessoas, verificar também se existe algum rio, alguma nascente, algum local ali próximo da empresa onde possa ter um tubo saindo, então se tem esse tubo, identificar por que que tem esse tubo, qual tipo de lançamento que tem ali. Mesmo que não tenha saindo, não está lançando nenhum líquido na hora, mas tem um tubo, você tem que identificar por que que tem aquele tubo, se aquele tubo está presente nos licenciamentos, nas autorizações, na outorga, se existe algum tipo de procedimento autorizando aquilo ou não, e tem que saber o que está saindo por ali também. Então, o campo, né, a vistoria de campo e a entrevista, ela tem que ser muito minuciosa. Por isso que é muito necessário você ter fichas, modelos, né, com todas as informações que você precisa verificar para cada tipo de atividade, também as perguntas que devem ser feitas, você tem que ter fichas específicas para isso mesmo, porque daqui a pouco a gente vai contar que você vai ter que apresentar essas fichas e essas entrevistas no relatório, né? Você vai ter que apresentar essas informações para o órgão ambiental. Por exemplo, você vai ter que, né, como eu falei, você vai ter que ver se existe legislação específica, um manual específico. Por exemplo, na CETESB existe o manual de áreas contaminadas. Lá tem todos os procedimentos, tem os modelos, tem fichas para você seguir. Além disso, tem a NBR 15515, é isso?
15515.
15515, onde tem lá a BNT, né, a NBR 15515, onde você consegue ver tudo isso, o que precisa ser feito, né? Se não existe um procedimento específico no seu estado, se não existe um procedimento específico no seu município, você pode usar ela como base, né? Porque ela é de âmbito nacional. E lá também tem as fichas, tem os modelos que você tem que seguir e preencher, as perguntas que você tem que fazer ou que você pode fazer para cada tipo de atividade. Isso é muito importante para você não esquecer de nada. Mesmo porque a gente vai mostrar aqui o que você precisa apresentar no relatório. Aí você vai lá, chega na hora de montar o seu relatório, você não viu que precisava ser perguntado aquilo ou ser identificado aquilo e faltou. Aí você vai ter que voltar de novo, vai ter gasto desnecessário para ir até o local para verificar se tal informação ou se tal atividade é feita ou não, se tal informação existe ali ou não. E como a gente sempre fala, em todos os relatórios você tem que fazer um planejamento. Em todas as atividades, você tem que fazer um planejamento antes de ir para campo. Você tem que saber o que você vai apresentar no relatório, você tem que saber quais as informações que você precisa apresentar para o órgão ambiental, para não ir lá fazer uma coisa mais ou menos e depois ter complementação e você ter gastos desnecessários e não previstos.
É isso aí. Parte de campo, parte de análises, parte de investigação. É isso. Tendo concluído tudo isso, nós passamos então para a parte do relatório propriamente dito, que é botar tudo isso no papel com conclusões, né? Conclusões que vão te levar para a próxima etapa. As próximas etapas são um relatório, uma avaliação confirmatória, ou seja, ó, possivelmente tenhamos áreas contaminadas aqui, porque tem muita atividade esquisita, não sei o quê. Então vamos direcionar para uma avaliação confirmatória, ou então para uma ainda mais detalhada, essa que seria a outra etapa, mas... Ou então, não temos indícios, não temos vestígios, nas entrevistas não foi nada evidenciado que pudesse nos levar a entender que a área pudesse ser contaminada, então a gente exclui essa alternativa. O fato é, se você, dependendo do escopo que você foi contratado, se a avaliação confirmatória já for necessária ou já será executada, independente do resultado da preliminar, você não necessariamente, você pode ser dispensado, na verdade, da necessidade de elaboração do relatório prévio, da avaliação prévia. Ou seja, você faz esse entendimento prévio, mas não elabora um relatório exatamente. Por quê? Porque você já vai partir para outra etapa, já vai para a avaliação confirmatória. Então, nem precisa perder tempo fazendo um relatório, né? Possivelmente isso pode acontecer, e você já parte então para avaliação confirmatória. No caso de fazer o relatório de avaliação prévia, então existem alguns itens que são imprescindíveis que você insira no seu relatório. Vamos falar de alguns deles. Primeiro, você vai começar com um resumo então da atividade e uma introdução. Introdução falando ali o objetivo e o escopo do seu trabalho, né? Que áreas que você abrangeu, que limitações de metodologia que você tinha na época, então quais limites que você conseguiu avançar e identificar no seu projeto, o que a metodologia específica de análise tinha na época para você não conseguir evoluir mais a sua investigação, enfim, uma introdução. Mostra também a localização da área, aonde que está, como o Leonardo já falou, limite da propriedade, mostrando um pouco do entorno, o limite das áreas que você efetivamente encontrou alguma coisa, mas já deixando uma localização prévia ali do que você já identificou. Fala do histórico, de uso da propriedade, então quais atividades ele tem hoje, quais ele já teve, quais você identificou tanto na entrevista quanto na imagem aérea ali, você já identificou um histórico de uso, uma diferença de usos da sua área, do entorno também. O contexto geográfico, tanto da sua área, então você tem uma propriedade que tem uma atividade dentro e tem esse entorno. Faz essa análise para toda desse contexto geográfico, como relevo, a topografia do terreno, como que é, onde que é mais alto, onde que é mais baixo, o relevo todo da região, como é que é, o uso atual do solo. Aqui eu tenho um prédio, depois eu tenho um gramado, depois eu tenho um depósito ou um estacionamento com brita, mostra todo esse uso do solo. No entorno também, o entorno são propriedades, área urbana, ou é área rural com pastagem, ou é floresta, é mata, seja lá o que for. Faz esse histórico, essa apresentação do uso do solo. E também o contexto geológico e hidrogeológico do local. Como que é também o relevo com relação a rios, com relação a nascentes, como que funciona toda essa disposição de áreas dentro da área que você está analisando.
É só complementando a parte do relatório, ele pode até ser dispensado, mas é bom a gente ressaltar que você vai ser obrigatório apresentar as fichas, né? Tanto as fichas técnicas como as fichas de entrevista. Também você vai ter que identificar os pontos onde tem indícios reais ou potenciais de contaminação. Né? Só o relatório, teoricamente, pode ser dispensado em alguns casos específicos, como, por exemplo, já vai ser realizada a investigação confirmatória. Ponto. Ele vai ser realizado como, por exemplo, uma empresa está querendo comprar outra e quer ter certeza que não tem contaminação ali. Ele vai fazer a investigação confirmatória, vai analisar. Aí o relatório em si pode ser dispensado. Você não precisa fazer o da avaliação preliminar, mas você precisa apresentar todas as outras informações para subsidiar a análise. Ele vai identificar onde vai ser feita essas coletas, essas análises, tanto do solo, né, os pontos aí onde vai ser feito, né, o monitoramento e tudo mais. Aí se apresenta, nesse caso, por exemplo, poderia ser dispensado, mas tem que apresentar todas as outras informações.
Isso vai até de encontro aqui com o que a Anice perguntou, se essa avaliação tem características qualitativas. A avaliação preliminar, ela não fala nenhum nível de concentração de nada, ela fala da possibilidade de ter. Então, ela é apenas visual e uma estimativa. O que teria avaliação qualitativa e quantitativa seria na confirmatória.
Então, daí vai ter que analisar, ver se passou dos padrões e tudo mais.
Faz análise química. Aí vai a fundo para investigar se realmente está contaminado ou não. Aqui é só uma possibilidade. Então, não tem nada, é ou não é. Pode ser ou pode não ser.
Aproveitando para responder a pergunta do Marcos, ele não respondeu ainda, né? Quando a área avaliada está próxima de um ponto potencial de contaminação. Por exemplo, um posto de combustível, mas não tem registro de contaminação. Como posso avaliar esse parâmetro? Exatamente igual a gente está falando aqui, Marcos. Você vai fazer todas essas análises, ver se o posto, aonde fica o tanque de armazenamento, vai fazer entrevista com o pessoal do local, se já teve algum tipo de paralisação do posto, se já teve algum tipo de reclamação do entorno, por exemplo, que acabou vazando o posto num curso d'água. É exatamente igual a gente está fazendo aqui. Mesma coisa, você vai ter que avaliar com critério para ver se não está podendo vir uma potencial contaminação do posto para essa propriedade. Avaliar a altura, né? Se o posto está mais para baixo, está montante, está jusante desse local.
Isso que eu ia comentar, assim, qual é a relação do posto com a propriedade que você está analisando? Como o Leonardo falou, ela é mais alta, é mais baixa, porque daí se chover pode ir para lá, ou então o posto já usou como depósito, como estacionamento, como alguma coisa, ou essa área, qual foi a relação que eles já tiveram? As entrevistas vão evidenciar isso, as imagens aéreas multitemporais vão evidenciar isso, então você tem que analisar isso. Como não é a sua propriedade, que você está analisando no caso, qual é a relação dela com esse outro ponto? Achou alguma brecha aí, pode ter perigo de ter alguma possibilidade de contaminação e necessidade de aprofundamento nas investigações.
Bom, voltando para o relatório, o que mais que precisa ser apresentado? Então, você tem que apresentar as informações que você... Na verdade, tudo que você coletou, você tem que apresentar aqui. Então, no relatório, você tem que apresentar qual é o uso da área. Né? O que, que é ali na área? Né? Você já fez essa entrevista, você já foi lá pesquisar, você já pesquisou em todo local, agora você tem que apresentar no relatório. Então, o uso atual da área é uma indústria X com produtos tais, tais, tais. Antigamente era só pastagem, ou antigamente era outro tipo de indústria com outro tipo de contaminante. Então, quais são as substâncias perigosas em conexão com esse tipo de uso? Né? Quais são as substâncias que era trabalhar ali, que era utilizada? É, informar se durante a vistoria, você sentiu algum tipo de odor químico, se foi constatada na área ou se alguém relatou que já teve derrames, se você verificou algum tipo de mancha ali, né, ou algum tipo de outro impacto na superfície da área. Quais são os equipamentos que você identificou ali que utiliza esse produto, né, se tem algum tipo de equipamento aéreo ou algum tipo de equipamento subterrâneo, por exemplo, em posto de combustível vai ter os tanques. Né? Se ali dentro da empresa também existe algum tipo de tanque subterrâneo, o tanque que seja aéreo, que, né? Você tem que informar tudo que você identificou ali. Também você precisa ver se tem áreas, como a gente mencionou, com alteração ou ausência da vegetação. Né? Tem lá, como a gente mencionou, tudo o resto é um mato alto e ali numa área, né, não passa carro, não passa nada, também não cresce o mato, só tem terra, solo exposto. Você precisa relatar essas informações. Você precisa relatar se existem corpos d'água ali na propriedade ou muito próximo da propriedade. Se tem algum tipo de escoamento, né? Se tem algum tipo de sistema de drenagem ali protegendo, se tiver algum vazamento, para onde vai o sistema de drenagem? Se tem rachadura, por exemplo, se a área for impermeável, se tem algum tipo de rachadura ali que possa estar contaminando. Se existe fossa séptica, se existe poço, se existe dreno, enfim, tudo que você verificar, você vai ter que informar nesse relatório, fazer subitem, fazer itens e detalhar, escrever, mostrar que você fez tudo isso e está atendendo todos esses itens.
Evidências de derrames, infiltrações no solo, infiltrações, manchas no concreto, no piso, manchas diferentes, assim, ou em áreas externas, aterro, você vê um monte de terra em algum lugar, ou então um buraco de terra em algum outro lugar que é diferente do relevo. Por que, que aquilo ali está ali? Né? Movimentações de solo, por que, que essas movimentações estão ali?
É isso, pode indicar que estão enterrando algum material ali dentro.
O que aconteceu?
Tentando esconder.
Presença de alguns resíduos no solo, que você vê que não foi bem enterrado. O que está sendo enterrado aqui? O que está acontecendo aqui? O solo movimentado, o solo impactado. Descarte de efluentes. Uma indústria, via de regra, ela já vai ter que ter um sistema de tratamento para o seu efluente, se for um efluente perigoso. Pouco provável que você encontre saindo de uma fábrica um tubo que vai pegar e jogar direto um efluente no rio. Então, de onde está vindo esse efluente? Do que se trata? Por que ele está aqui? Tem um tratamento antes? Ah, tem o tratamento daqui? Não, então está ok. Ah, não, mas não tem. O que está acontecendo? De onde vem? Um tubo esquisito, meio escondido. Ou a água do rio, você vai lá ver, o rio está marcando todos esses tipos de coisas, você vai lá, como o Leonardo falou, monta um itemzinho no seu relatório e fala sobre ele. O rio tem uma mancha diferente depois da... O rio muda de cor depois da propriedade, né, depois da indústria.
Um odor
característico, um odor esquisito. Tudo isso evidenciou, vai lá, registra foto, GPS, anota tudo em marcar e apresenta no relatório. As entrevistas que você fez também apresenta tudo isso no relatório, mostrando aí a alteração histórica, responsabilidades, né, pela área, quem são os responsáveis. Todas as informações que você coletou de alguma forma, apresenta no relatório. Fechou seu relatório, fechou com todas essas possibilidades, aqui pode ser, ali pode ser, aqui pode ser. já é interessante você já propor um plano de amostragem, se for necessário, nas áreas que são passíveis e que são possíveis serem identificadas contaminações, já indica, então, esse plano, falar aqui é bom instalar fazer uma análise química, coletar solo, coletar água subterrânea para fazer uma análise química, já faz essa proposta de plano de amostragem. Fez isso, terminou também esse plano de proposta, quais conclusões e recomendações você tem? Então, descreva de forma sucinta, né, sem ficar enchendo linguiça, mas quais pontos você considera importantes serem avaliados ou quais pontos você descartou e por que você descartou a possibilidade, porque não teve evidências suficientes. Então, esses pontos não são... Esse ponto, apesar de parecer que é, na entrevista falou que era tal coisa e no local não identificamos outras alterações, então foi desconsiderado. Enfim, você conclui mediante as suas análises, os estudos, as entrevistas, a vistoria de campo, o que você concluiu, incluindo ou excluindo os pontos de possíveis áreas contaminadas. Insira também no seu relatório referências, principalmente referências legais, então o que o órgão ambiental estadual fala, ou o órgão municipal, se o seu órgão municipal tiver critérios específicos, o que ele fala para isso, para aquilo, para depósito de solo, para cano, para efluente sendo direcionado para o rio, para armazenamento de tal coisa, o que ele fala sobre tudo o que você identificou.
Utilizou a NBR, você vai citar a NBR, utilizou um manual, por exemplo, da CETESB, muitos estados acabam utilizando, cita, né, tem que citar o que você utilizou.
O que você usou, as referências. E aí, a qualificação, a sua qualificação, qual a sua qualificação profissional? Assinou, relatório está pronto. Não está, porque ainda temos os anexos. Então, tem que ser vários anexos.
É muito importante, você vai ter muitas informações ali que você vai anexar ao seu relatório. Como, por exemplo, você vai fazer um mapa tanto da área como do entorno, mostrando tudo que tem ali, tudo que tem no entorno, hidrografia, sentido de escoamento da água, enfim, vai apresentar o mapa. Você também tem que fazer a planta e o croquis da área, né, específico da área, então tudo que tem as edificações, onde é armazenado o quê, vai apresentar o croquis. E não sei se a gente ressaltou muito bem, mas na sua vistoria, na sua entrevista, faça foto de tudo. E essas fotos vão aonde? Dependendo do órgão mental, dependendo do modelo que você vai seguindo, pode ser que vá no meio do relatório, mas pela NBR ele orienta que vá em anexo. Então, foto de tudo. Tem evidências? Tem área suspeita? Foto? Não tem? Foto também. Foto dos rios, foto das edificações, foto dos armazenamentos. Tudo isso você vai apresentar num registro fotográfico específico. Fez as entrevistas? Registra também as entrevistas. Por exemplo, a avaliação multitemporal de imagens aéreas. Apresenta todas elas ali nesse anexo. Faz um mapa mostrando o que tinha, o que não tinha, se encontrou alguma evidência nessa análise multitemporal. Apresenta a planta baixa da propriedade. Enfim, licenças. Então, pelo órgão ambiental, você encontrou que a propriedade existe, tem a licença de operação, tem o processo, tem autorizações, tem outorgas para, né, para os efluentes. Tudo isso você vai apresentar também em anexo. Lembra das fichas que a gente mencionou e das entrevistas? Você deve apresentar elas em anexo. Então, toda a entrevista você vai ter registrado elas, né, ter feito uma ficha com elas, as perguntas, as respostas, os nomes das pessoas, e vai apresentar também anexo. E a ficha que você preencheu tudo lá, informações do produto, CNPJ, todas as fichas que você preencheu ali, ou a ficha que você preencheu, foi uma única ficha com todas as informações, você vai apresentar também. E, claro, não vai poder esquecer da anotação de responsabilidade técnica, exigido a RT nesse tipo de relatório. E na grande maioria dos relatórios você precisa apresentar a RT. A gente já está chegando próximo do final. Se tiver dúvidas, manda aqui pra gente. Quem não curtiu ainda, curte o vídeo. Se não gostou, vai lá e bota um não curtir também, não tem problema, pra gente saber e conseguir preparar melhor as outras aulas com temas melhores. Manda sugestões de temas para as aulas pra gente. Como a gente falou, a gente tá fazendo aula toda segunda e toda quinta. Quando tem várias pessoas pedindo um determinado tema, a gente monta esse tema específico e faz as lives. Então, curte e lembra de compartilhar também. Pega o link e manda para os outros consultores ambientais. Ele atua com essa área ou não atua e não sabe que existe essa área, manda o link também, que é bem interessante. É uma área gigante. Então, todo tipo de indústria utilizou algum tipo de material contaminante, alguma substância química, é necessário fazer a avaliação de áreas contaminadas. E ela não acaba aqui, lembrando, né? Essa aqui é a primeira etapa, é a avaliação preliminar. Identificou algum tipo de contaminante, identificou uma área suspeita, vai ser necessário fazer a avaliação confirmatória e, se confirmar, vai ter que fazer a investigação detalhada, a remediação e tudo mais. Então, dúvidas, manda aqui para a gente.
Basicamente é isso. É meio denso, né? O assunto é meio denso, meio pesado.
Imagina, imagina mandar um resuminho, né? Um PDF aqui com tudo que a gente falou, com todos os itens que a gente mencionou aqui para vocês. Então, quem não está no Telegram, entra, que a gente vai montar e mandar. Não sei se ainda hoje, mas até provavelmente amanhã.
Amanhã está no ar.
A gente manda no Telegram para todo mundo aí que está lá.
É, e o som, a avaliação ela fica mais fácil depois que você faz a primeira, né?
Sim, você vai ver que não, ela é bem densa, assim, tem bastante informações, mas ela não é tão complicada quanto parece. Lembrando que você deve utilizar a específica da sua região, né? Não vamos generalizar e achar que você vai poder usar qualquer coisa. Aqui o que a gente fez, a gente passou um resumo que é geral, mas tem que ver se não tem nenhum detalhe específico, né, do seu estado, do seu município. Tem que sempre ser feita essa avaliação para todo o trabalho na construção ambiental. Né? Não é porque você pegou um modelo que você vai replicar para qualquer local do Brasil e do mundo. Não, você vai ter que ver se não existe uma regra específica para o seu local. Lembrando, para toda a área da construção ambiental é assim. O conceito é esse, a estratégia é essa e a ideia é essa. Não é porque o modelo é mais simples que você vai fazer uma vistoria nas cores. Não, a vistoria tem que ser muito bem realizada. A vistoria, a avaliação histórica também, você tem que pesquisar em todos os locais para ver se não teve nenhum tipo de acidente, para ver se não teve nenhum tipo de indústria anterior àquele, né? Você chegou lá, na área não tem nada, não parece ter nenhum tipo de indício, mas antes teve uma indústria ali, teve uma reportagem, teve acidente, enfim, vai mudar toda a estratégia de avaliação ali.
É, imagina uma imagem aérea que você analisa lá anos atrás, aí ela sempre teve uma pastagem, de uma hora para outra ela aparece uns negócios esquisitos, que muitas vezes na imagem aérea a gente não consegue identificar o que é exatamente. Você percebe que é uma coisa diferente do que tinha. E aí para de ter, né, essa, na foto posterior, esse depósito de qualquer coisa some e volta a ser pastagem. Ficou uma dúvida, fala, no mínimo você fica com dúvida, no mínimo você fala, meu, o que guardaram ali, o que, que tinha em volta, o que, que pode ter acontecido? Podem estar tá guardando lá, sei lá, alguma coisa muito perigosa, então você vai ter que avaliar com um pouco mais de profundidade.
E ou como então, você vai avaliar isso? Isso é bem importante. Como você vai tem lá, agora não tem mais, como que eu vou saber o que, que era? Não achei reportagem, não achei nada falando que tinha alguma coisa ali. O que, que você vai fazer? Você vai no entorno, procurar residências, procurar chácaras, procurar bairros e perguntar. Várias e várias vezes nós já fizemos isso.
Ajuda principalmente... muito.
Oi?
Ajuda muito, a entrevista ajuda muito.
É muito mais fácil e o pessoal vai saber. O pessoal vai saber o que tinha ali. Você pega as pessoas mais de idade, eles vão saber o que tinha naquela região, o que tinha, qual era a empresa, qual era o nome, que tipo de atividade. Isso é bem... É relativamente, vamos lá, fácil. A única coisa é que você não vai conseguir essa informação sentado na cadeira. Você vai ter que ir atrás, você vai ter que correr, você vai ter que entrevistar as pessoas para saber.
Aí ele perguntou sobre busca de registro de acidentes pretéritos. Via de regra, teoricamente, os órgãos ambientais eles têm que registrar e manter essa informação nos seus bancos de dados. Então,
se for muito antigo... Desculpa, continue.
Exatamente. Novos acidentes, as empresas são obrigadas a informarem o órgão ambiental e o órgão ambiental é obrigado a guardar essa informação, armazenar essa informação. Então, em pesquisas, você consegue isso. Os bancos de dados costumam estar disponíveis na internet. Se for muito antigo, antes das leis e tudo, aconteceu lá em 82, aí pode ser que não tenha, mas aí as entrevistas... A entrevista vai direcionar, vai falar. Pode ser que não seja uma informação específica e tão precisa, mas uma notícia no jornal, alguma coisa do tipo, assim, pode te levar a esses indícios. Como nós falamos, não é nada muito conclusivo na preliminar. Ela pode ser conclusiva, mas não necessariamente é conclusiva. Daí, um pouco de coisas, aliás, várias coisas não conclusivas levam você a ter uma conclusão. Ah, o cara falou que teve um problema. Aí tem uma mancha no solo, a imagem aérea apresentou um negócio esquisito. Falava, peraí, alguma coisa aqui tem, alguma coisa aconteceu. Pode não ser tão grave ou não, mas aconteceu, vamos mandar para a confirmatória para ver, para ter certeza. Daí vai lá a confirmatória, colhe um solozinho, colhe uma águazinha, manda para o laboratório e faz análise e conclui se, quantitativa e qualitativamente, se teve ou não contaminação.
É isso aí.
E aí se teve...
E aqui, ó, só... Então, enquanto ninguém manda...
Mais
pergunta. A gente vai esperar alguns segundos aqui, que a gente tem um delay quando a gente fala, até chegar para vocês. Segunda-feira agora, às 19 horas, vamos ter mais uma aula. Vai ser de...
Esqueci, ó. Vai ser uma aula muito legal, também não lembro.
Eu já vejo aqui, enquanto não chega a pergunta, a gente já vê aqui do que vai ser a aula. Já está lá no nosso canal, programada, então, quem quiser dar uma olhadinha...
É de jogar alguma coisa no QGIS, como é que é?
Ah, vamos falar de captação.
Captações de água.
Captações para de abastecimento humano. Como encontrar essas captações, como adicionar ela no QGIS, vai ser bem massa. Então, se preparem e se programem para assistir a aula às 19 horas. Como a gente falou, quem conseguir assistir ao vivo, consegue assistir, assiste tudo. Agora, não assistiu, não vai ficar disponível, vai ficar disponível somente para os alunos da comunidade de Fundo Consultoria Ambiental. E aproveita e manda, então, um hashtag eu vou aí para a gente fechar a aula. Aí ele também perguntou qual é a qualificação exigida para realizar essa avaliação preliminar. Como a maioria das coisas na consultoria ambiental, ele não é tão claro isso, qual é a qualificação necessária. É um pouco complexo a gente falar o que pode e o que não pode. Eu, como gestor ambiental, já fiz, faço, emito RT. O Rodrigo Cagini, o Cagini também, como engenheiro florestal, já emitiu RT, fez, não, também não aceito. Não tem
problema.
Né, já tivemos, já foi aceito na CETESB, nos órgãos ambientais que nós fizemos, sempre foi aceito, nunca teve nenhum problema quanto a isso. Na verdade, geólogo também pode.
Mas não necessariamente. Por que que acontece? Como a preliminar acontece com muitos... Vamos voltar a dizer isso. Muitos indícios. Então, são coisas que nos levam a pensar. A análise química posterior, a confirmatória, sim, ela é muito mais específica, mas a prévia aqui não, não tanto. Então, não é necessário um conhecimento tão aprofundado em nada para conseguir concluir com esse relatório. E sim, um raciocínio lógico. Um raciocínio lógico, capacidade de articulação ali das ideias, de pensar, de fazer as ligações necessárias. Então, não necessariamente. Se for a contaminação, se comprovar, né, e for para outros estágios de análise, sim.
Aí o Anderson perguntou se a contaminação ocorrer em solo precisa de ter um geólogo. Nós, o que a gente faz? Nós fazemos a avaliação preliminar. Quando tem a confirmatória e o cliente, né, contratou a gente para todas, a gente terceiriza esse trabalho. A gente pega empresas, laboratórios que fazem análise e atuam especificamente com a parte confirmatória, com remediação e tudo mais. Nós não fazemos essa parte e sim, quando é necessário, a gente terceiriza. Ou o cliente contrata direto.
É, Wilson?
Bom, acho que por hoje, então, é só. Valeu para todo mundo que chegou até aqui. Então, também estão de parabéns por procurar conhecimento, dispor do tempo de vocês para se aprimorar e para melhorar a atuação como consultor ambiental. Então, até segunda-feira, até a próxima. Esperamos todo mundo nas próximas aulas.
Valeu, galera. Obrigadão, um abraço e valeu, até a próxima.
Falou!